Ei, boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários da casa, todos presentes no plenário. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa pelo atraso de 15 minutos, porque a gente estava reunido ali primeiramente com a mesa diretora, depois com os vereadores a respeito da pauta de hoje e depois, posteriormente, também com a comissão de reforma do regimento interno e lei orgânica do município. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta sessão ordinária da Câmara. Solicito a dispensa da leitura da ata 1491/2020, de 11 de fevereiro de 2020. Coloco em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. Solicito a dispensa da leitura da ata 1492/2020, de 18 de fevereiro de 2020. Coloco a mesma em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Solicito a dispensa da leitura da ata 1493/2020, de reunião extraordinária realizada em 18 de fevereiro de 2020. Coloco em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Eu vou passar o expediente para que o secretário possa fazer a leitura. Nós tínhamos programado de estar realizando hoje uma reunião ordinária para votar os requerimentos e projetos de leis que estivessem à disposição nessa casa. Como não houve demanda, e posteriormente nós iríamos fazer uma extraordinária para votar as contas do exercício de 2016, o parecer que foi encaminhado pelo Tribunal de Contas. Então, nós vamos estar cancelando a reunião extraordinária e estar pautando na reunião ordinária a votação das contas do exercício de 2016. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente.
Cumprimento a mesa diretora, aos demais vereadores, munícipes presentes, funcionários da casa. Ofício número 19.999/2019, processo número 101.112.897, Belo Horizonte, 5 de maio de 2019. O excelentíssimo senhor Jordão de Amorim Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhor Presidente, por ordem do Presidente da Câmara deste Tribunal e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1 da Res 12/2008, comunica a Vossa Excelência que foi emitido parecer prévio sobre as contas deste município na sessão de 8/8/2019, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 23/9/2019. Informo-lhe que os documentos produzidos no Tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementa, acórdãos, estão disponíveis no portal Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 102/2008, deverá ser enviada a este Tribunal cópia autenticada da resolução aprovada, promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do disposto legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis. Respeitosamente, Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. Parecer, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Referência, Contas do Executivo de 2016. Foi encaminhada a esta comissão parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais acerca das contas do município relativas ao exercício de 2016. Conforme estabelecido na Lei Orgânica Municipal, o julgamento das contas do prefeito é competência privativa do Legislativo. Vejamos. Artigo 35. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Inciso 7. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos. Também conforme já exposto no ofício de encaminhamento do parecer prévio, a Lei Complementar nº 102/2008 dispõe sobre a obrigatoriedade de análise das contas pela Câmara Municipal, pelas câmaras municipais que deverão julgar e encaminhar resultado ao Tribunal de Contas. Quanto à regularidade das contas analisadas, o relatório enviado pelo Tribunal deixa claro que estão de acordo com a legislação vigente, principalmente quanto à aplicação de percentuais obrigatórios na área da saúde e educação. Diante de todo exposto e de tudo que consta no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, esta comissão opina pela aprovação com ressalvas das contas do município no exercício de 2016, considerando denúncias apresentadas nesta casa com supostas irregularidades na contratação de serviços no ano de 2016, denúncias estas que a comissão solicita o encaminhamento ao Ministério Público de Minas Gerais. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente Dulcimar Prata Marques. Vice-presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Membro da Comissão Dionísio Dadaut Neto. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também dá o parecer. Com relação à aprovação das contas do Executivo de 2016, o parecer é idêntico ao parecer da comissão anterior. Fazendo parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Jordão de Amorim Ferreira, presidente, João Bosco Ferreira Pires, vice-presidente, Daniel Geraldo Dias, membro da comissão. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, composta por João Bosco Ferreira Pires, presidente, Dulcimar Prata Marques, vice-presidente, Jordão de Amorim Ferreira Neto, Jordão de Amorim Ferreira, membro, ela dá parecer também idêntico à comissão anterior. A Comissão de Finanças e Orçamento, composta por Ivaldo Rinco de Oliveira, presidente, João Bosco Ferreira Pires, vice-presidente, Emanuel Aires do Carmo como membro, o parecer também é idêntico ao parecer anterior. A Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, composta por Dionísio Dadaut Neto, presidente, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, vice-presidente, e Valto Rinco de Oliveira como membro, dá um parecer também idêntico aos pareceres anteriormente lidos.
Ordem do dia. Então, iniciando essa fase do ordem do dia, registrando-se aqui as ausências dos vereadores Ivaldo Rinco e Daniel Dias, seguindo a tramitação normal do processo de julgamento de contas, que ele é feito em uma única discussão, em uma única votação, ao contrário de outros projetos tramitados nessa casa. Eu gostaria de colocar, como a nosso regimento interno fala em referência o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que ele transformará-se numa resolução ou num projeto de decreto legislativo, eu vou colocar em discussão e em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que na verdade é um parecer igual aos outros, mas como a gente, o regimento fala ainda finanças e orçamentos, então eu coloco em primeira e única discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, que opina pela aprovação com ressalvas das contas do exercício. Em única discussão, com a palavra o vereador Jordão.
E lá, presidente, eu não sou presidente dessa comissão, mas o parecer meu foi idêntico. O positivo no parecer é com relação ao laudo que veio do Tribunal de Contas, mas infelizmente foi um ano conturbado, cheio de denúncias e irregularidades, como foi passado aqui para essa casa. Eu opinei pela aprovação com ressalvas devido a essas denúncias, que eu acho que o Ministério Público deve investigar. Sou favorável às contas com base no relatório do tribunal, mas sou contra alguns quesitos que estão deixando a desejar. Só isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Emanuel.
Senhor presidente, todos os vereadores, senhora vereadora, todos os presentes, uma boa noite. Como integrante da Comissão de Finanças e Orçamentos, eu vejo que a Câmara acerta ao acompanhar o relatório que veio do Tribunal de Contas, porque o próprio Ministério Público de Contas, que é um órgão que trabalha em conjunto ali com o Tribunal de Contas, emitiu um parecer opinando pela aprovação com ressalvas do exercício que nós estamos discutindo aqui, 2016. E o Tribunal de Contas encaminhou essa aprovação com ressalvas, trazendo já as recomendações, até com mais propriedade do que nós aqui, vereadores, que eles podem trazer. Eu só gostaria aqui de ressaltar um dos parágrafos do parecer do Tribunal de Contas, que está aqui na conclusão, que diz justamente o seguinte: importante destacar que a análise da prestação de contas do gestor e, por conseguinte, a emissão do parecer prévio pela sua aprovação não obsta, ou seja, não é um empecilho, não impede a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora deste tribunal, seja sobre a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exame da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, tendo em vista as competências das Cortes de Contas. Ou seja, muito bem resumido, de que nós estamos acompanhando o tribunal no parecer que diz respeito aos índices que ele analisa, né? Mas fazendo também a nossa parte de encaminhar ao órgão competente, que é o Ministério Público, a denúncia fundamentada que chegou até esta casa.
Foi bem lembrado pelo vereador Emanuel. A título de esclarecimento aos presentes, aos que nos ouvem, ou que nos assistem através da TV Câmara, essa questão das denúncias, foi uma denúncia que foi aportada aqui a essa casa em relação de um gasto do Poder Executivo de 2016, no valor de R$ 7.999, realizado na última semana do mês de dezembro de 2016, onde várias notas foram emitidas sequencialmente, empenhos sequencialmente, de uma empresa que na sua atividade principal era um salão de cabeleireiro, mas na atividade secundária havia serviço de mecânica. Então, prestou-se um serviço de mecânica na última semana e não houve registros de uma dispensa de licitação, de algum meio formal que o Poder Executivo contratou essa empresa. Então, como foi feita uma juntada dessas documentações e as mesmas foram direcionadas às comissões, as comissões optaram por também seguir o Ministério Público de Contas, solicitando a aprovação com ressalvas. E quais são essas ressalvas? Que essas denúncias serão encaminhadas ao Ministério Público após a Câmara ter visto que há fundamento legal nas mesmas. Então, para deixar elucidado o que aconteceu, dentro da própria ressalva do próprio Ministério Público de Contas, ao excesso de suplementação orçamentária que ocorreu no ano de 2016. Então, pode ser que uma suplementação dessa, na última semana do ano, pode ser que tenha sido uma suplementação para acarretar a cobertura dessa própria despesa. Então, as comissões, de uma maneira equânime, decidiram por essa forma de estar colocando as ressalvas. E é importante também deixar registrado que, ao contrário de que algumas pessoas pensam, não é o Tribunal de Contas que julga as contas. Essa é uma prerrogativa do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas apenas emite uma opinião. Cabe ao Poder Legislativo de todas as cidades do Brasil fazer o processo de julgamento das contas de qualquer executivo que passa em suas cidades. Então, isso é importante deixar registrado, que às vezes o tribunal pode opinar por uma situação e a Câmara, dentro do seu processo de julgamento, ela achar que a manifestação dela é contrária a isso. Da mesma forma que o tribunal pode opinar por uma reprovação e o Poder Legislativo achar que tem que ser aprovada. Isso é uma decisão soberana do Poder Legislativo, não só de Rio Novo, como de todas as cidades do nosso Brasil. Ainda em única discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opta pela aprovação com ressalvas da conta de 2016. Mais algum vereador deseja se manifestar? Então, coloco em primeira e única votação aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada, com ressalvas, as contas de 2016, com 6 votos. Um voto contrário, que no caso é o meu, vereador presidente Guilherme de Souza Nogueira, e 2 ausências do vereador do vereador Daniel e do vereador Rivaldo. A palavra está livre. Com a palavra o vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, presentes. Eu não poderia deixar de falar do carnaval, que eu acho que dentro de todas as dificuldades que teve, Rio Novo cumpriu seu papel. Eu, particularmente, já participo diretamente do carnaval. A gente, não sei se os senhores notaram, como a população, uma coisinha simples que foi feita diferente esse ano no carnaval é que o lado da praça de cá, do lado da Bar do Jim, da Bar da Adriana, aquele lado esse ano não houve corte. Uma demonstração de que a gente foi pedido os bares, as escolas de samba e a prefeitura, e a gente atendeu, que era uma reclamação antiga que tinha, que só botavam corda de um lado, como se um lado o povo fosse educado e do outro deseducado. Então, eu acho que foi uma coisa que a gente fez e que eu acho que a prefeitura, as escolas e os donos de bares desse lado da praça e atendeu bem, que eu acho que é a coisa mais justa. Se de um lado não tem, o outro não ter, eu acho que de agora para frente, eu acho que fica, né, extinta a corda, que é, né, para gente, nosso povo educado. Outra coisa, eu gostaria que todos os vereadores, se fosse possível, a gente aprovar a moção de aplauso, não só para as escolas de samba, como para a associação dos blocos. Pelo que, e também, não sei se como que chega, funcionários da prefeitura que foram incansáveis também para que tudo desse certo. A gente tem que parabenizar a cidade, que dentro das dificuldades, falta de estrada, falta de chuva, tempo precário, já contava as estradas aí. Eu acho que o nosso carnaval foi, né, para a região, pelo que é feito, e o novo está de parabéns. Muito obrigado, senhores.
Muito bem lembrado o senhor vereador Eduardo. Fica aqui registrado também as minhas congratulações a todas as duas escolas, aos blocos, à organização, aos funcionários que trabalharam no carnaval. As escolas realmente fizeram grandes filhos, os blocos também. a Polícia Militar também, que esteve empenhada para garantir a segurança de todos. Pode ter certeza, vereador, que nós vamos estar formalizando essas moções para que a gente possa estar encaminhando a quem de fato mereça. Ainda a palavra está livre. Com a palavra, vereador Jordão.
Eu só quero me desculpar aqui, que eu estava assinando aqui um papel, já fui para a palavra, não cumprimentei a mesa, a população que está aqui. Uma boa noite a todos. Obrigado.
Fica registrado os cumprimentos de Vossa Excelência. A palavra ainda continua livre, mais algum vereador deseja fazer uso da mesma? Antes de encerrar aqui essa sessão, eu só gostaria de fazer um comunicado e também que sirva como uma convocação a todos os vereadores que a Comissão de Reforma do Regimento Interno e da Lei Orgânica, instalada nessa casa em janeiro, vai fazer uma reunião amanhã, às 14 horas, aqui na Câmara, onde elas já vão estar trazendo os temas que tem as proposições de estar fazendo as alterações importantes. Então, eles gostariam de contar com a presença de todos vocês, como a gente disse aqui no dia, apesar de ter uma comissão formalmente constituída, nós gostaríamos de ter a participação de todos, pois vai ser um projeto, uma reforma apresentada por todos nós dessa casa. Então, amanhã, às 14 horas, estarão reunidos aqui. Aqueles que conseguirem comparecer, com certeza será de muito bom grado, de muita importância. E que tragam as suas sugestões, as suas propostas, para que possa começar a lapidar essa questão do regimento interno da lei orgânica. Em pouco questão de 10 minutos aqui, a gente já elaboramos várias ideias, questão das tramitações de projeto. Por exemplo, eu até atento a todos os senhores que já tem na mesa de cada um de vocês um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que foi protocolado hoje nessa Câmara. Então, esse projeto nós vamos colocar ele em discussão, em primeira discussão, em votação, na semana que vem, na terça-feira que vem. Com a tramitação feita com a reforma de regimento, o que poderia ser a proposição? De quando chegar na semana que vem, esse projeto já está com aval de todas as comissões permanentes dessa casa. Porque evita-se o atraso na tramitação e até mesmo dentro das próprias comissões, dá-se o poder das mesmas até ter o veto do projeto ir à votação. Às vezes a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final já pode ver um erro crasso no projeto e a mesma já pode, dentro da sua própria votação interna, vetar o projeto e nem precisar ir para o plenário. Então, são ideias de um regimento moderno, um regimento mais ágil, mais objetivo, para que a gente possa fazer um trabalho diferente nessa Câmara. Enfim, é apenas uma das ideias que nós tivemos aqui. Então, amanhã, às 14 horas, a comissão vai estar reunida e todos estão convocados a comparecer, aqueles que puderem. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Então, mais nada havendo a tratar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e declarar encerrada essa sessão.